Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quinta-feira, 11 de março de 2021. Aqui é o Henrique Oliveira, vamos para a nossa resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha, dentre outras, no Spotify, YouTube, Google Podcast também, claro. Sempre na nossa querida rádio Shockwave. Nós contamos muito com a audiência de todos vocês e com a divulgação, né, dos conteúdos dos canais conservadores do MBC, da Shockwave. Enfim, é fundamental essa ajuda para a gente. Para você que deseja saber mais sobre o Movimento Brasil Conservador, basta você acessar a descrição dos nossos vídeos, nossas redes sociais, @eusoumbc, também o nosso site eusoumbc.org. Lá você vai encontrar informações sobre o trabalho desempenhado e realizado pelo Movimento Brasil Conservador, e é muito importante que vocês conheçam os nossos projetos, porque o trabalho é um trabalho tanto curto, médio e longo prazo, né? E quanto mais pessoas engajadas nisso, melhor para o nosso país. Pessoal, 11 de março, nós temos aí praticamente um ano, né? Já mais de um ano, na verdade, que estamos aí nessa de fica em casa, de não vai para a rua, né? De fecha daqui, abre dali, fecha de novo, fecha, abre, fecha. E eu me lembro bem, e eu queria fazer um pequeno, alguns pequenos lembretes aqui, assim, algumas pequenas recordações, na verdade, de todo esse imbróglio. Lá no comecinho, voltando aí a janeiro de 2020, né? Isso para não ir mais longe, para cavar mais fundo, mas vamos lá, se não me engano foi janeiro mesmo, acho que é isso mesmo. Onde João Dória comentava que já tinha conhecimento, ele respondendo a um tweet do Danilo Gentili, né, que ele já tinha conhecimento sobre a gravidade, né, da pandemia, do coronavírus, e que já estava tomando providências, né, já tinha tido uma reunião no Hospital das Clínicas e tal. Palavras dele, não fui eu que falei, ele disse que já tinha tido uma reunião para tomar as providências necessárias, né, para a espera do vírus. No começo de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro decretou estado de emergência sanitária no Brasil. A portaria número, me falhou a memória aqui, vocês me perdoem, mas foi a portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Não sei se é portaria 100. Procurem que vocês vão achar com facilidade. Fevereiro, começo de fevereiro, Bolsonaro decretou estado de emergência no Brasil. Vamos lá. Né? No fim de fevereiro, nós tivemos Carnaval, Rio, São Paulo, Brasil inteiro, mas vamos focar aqui em Rio e São Paulo, né? Principalmente São Paulo, onde Dória fez uma campanha maciça pelo Carnaval. Sendo que ele mesmo declarou em janeiro que já esperava a chegada do coronavírus no Brasil, sendo que no começo de fevereiro, o Ministério da Saúde, né, o governo federal decretou estado de emergência no país. João Dória realizou um carnaval gigantesco em São Paulo. Tem vídeo dele falando, se não me engano, em 15 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo. E ele chamando para o carnaval, já sabendo do vírus que se aproximava. Vamos lá. Tô falando em linhas gerais, né, gente? E até mesmo para usar o argumento que usam contra, né, contra nós. Não fosse o bastante, e claro, teve o mesmo Rio, no Brasil inteiro teve carnaval, né? Não fosse o bastante, Dória ainda promoveu uma comemoração de, né, pelo Dia Internacional da Mulher, comecinho de março, né, uma festa e tal. Dezenas de milhares de pessoas nas ruas aglomeradas assistindo shows promovidos por São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo. Dória. Depois disso, Dória ainda promoveu mais aglomerações. Eu não me lembro se era um sorteio, se era entrega simplesmente de casas populares, mas milhares e milhares de pessoas aglomeradas nas ruas. Então só nesse começo aí de março, até o começo de março nós tivemos O governo de São Paulo já sabendo o que se aproximava, o governo federal decretando estado de emergência no país e os governadores passando por cima disso e realizando o carnaval. Indo um pouquinho mais longe, falando do estado de São Paulo, de João Dória, carnaval, comemoração do Dia da Mulher, entrega de casas populares, enfim. E aí nós chegamos àquele final de semana onde haveria manifestações, né, em favor de Bolsonaro, no dia 15 de março, em Brasília, no país inteiro, né, seriam realizadas manifestações. E Bolsonaro chegou a ir à imprensa, fez um pronunciamento pedindo que os apoiadores não fossem às ruas em função do coronavírus. Né? Não adiantou, mas as manifestações aconteceram da mesma forma. Né? Aconteceram as manifestações e nós apoiamos, inclusive, na época, a realização das manifestações. Nós apoiamos, fomos favoráveis e fomos às ruas. Né? Vamos deixar bem claro isso. E eu estou falando tudo isso aqui, né, para a gente, antes até de fazer uma análise rápida aqui do que aconteceu de lá para cá, lembrar desse começo aí que muita gente já esqueceu. Muita gente já esqueceu o que aconteceu. As pessoas adoram falar, nossa, Dória está fazendo... Né? Quem quer puxar saco do Dória, né? Quem quer atacar o governo fala que Dória está fazendo um bom trabalho, mas que, pelo amor de Deus, né? Pior estado do Brasil é São Paulo, em número de Covid. Né? E se eles usam esses dados para falar mal do país e atacar o presidente, por que não podem usar para falar de São Paulo? Então vamos lá, pior estado do Brasil é São Paulo. Né? De lá para cá, o que nós tivemos? Fruto principalmente, né, dessa não observância do estado de emergência que foi decretado pelo governo federal. E São Paulo passou por cima, fez carnaval e o caramba 4 e todas as festas que eu falei aí. E eu não estou entrando no mérito, tá, gente, da questão da gravidade do vírus e de todo tipo de manipulação que a gente sabe que existe, né? A gente sabe o superlativo que aplicam, né, em tudo que envolve coronavírus, um vírus com taxa de mortalidade baixíssima. Mata menos que a gripe comum e parou o mundo, né? Mas enfim, não estou levando isso em conta porque vocês que me ouvem aqui e quem me segue nas redes sociais já estão cansados de saber o meu posicionamento a respeito disso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. O que nós tivemos de lá para cá, gente? O que nós tivemos de lá para cá, de março do ano passado até março, né? Agora de 2021? Fechamentos, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Com qual critério? Que critério que foi adotado até hoje? Nenhum. Não existe critério. Nós estamos entrando numa fase onde nós vemos diversas prefeituras, e em Minas Gerais está acontecendo muito, decretando simplesmente toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã, imitando até São Paulo, parece. Né? Cidades que farão toque de recolher o final de semana inteiro. E aí eu pergunto, qual a base científica para isso? Não existe. É o que nós temos visto durante todo este ano que passou. Base científica? Zero. Cobram ciência, 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 quando você defende o uso da hidroxicloroquina, que salvou muitas vidas. Cobram. Ai, mas a ciência, no medicamento, não tem comprovação. Comprovação são as vidas que ele salvou. O tratamento preventivo, azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina. Fato. As vidas que foram salvas, prova maior não existe, né? Mas beleza, cobram a ciência no que diz respeito ao tratamento preventivo, ao tratamento precoce também, mas defendem a mesma ciência sem nenhum tipo de base científica, que é a questão, que é o que tem acontecido nesses lockdowns desenfreados, que a fonte é simplesmente vozes da minha cabeça. O cara tá lá, ele fala assim, o que eu vou fazer? Vem uma voz e fala, faz isso. Ele, opa, vou fazer isso, é a solução. Né? Tivemos lá no Rio Grande do Sul, sujeito proibindo a venda de garrafa térmica. Ó, o cara vai poder ir no supermercado comprar arroz, mas ele não pode esticar o braço aqui e entrar na sessão da garrafa térmica, porque ali vai ter Covid, né, e o negócio vai complicar. Porra, pelo amor de Deus. E nós vamos falar de várias coisas. O que mais que aconteceu? Nós tivemos bilhões, bilhões e bilhões e bilhões enviados para os estados. Compras superfaturadas de equipamentos, de respiradores. Né? É uma coisa absurda. Respirador que você achava de 40, 45 mil, teve gente comprando por 180, 200 mil. Cadê esse dinheiro? Cadê uma investigação sobre essas compras? Nada, não se explica nada, fica tudo. Reduzem a discussão a simplesmente criticar o governo federal e mais nada. Porque na medida em que o cara passa o dia inteiro falando do governo, ele tenta jogar para baixo do tapete a sujeira dele para imputar a responsabilidade em outros que a gente sabe que não tem. Porque ficou muito claro, por mais que neguem o quanto quiserem, o STF deu autonomia total para os estados fazerem o que quiserem. Estados e municípios. Agora eles negam, viram a merda que fizeram e falam: não, o STF não fez isso, não. Fez! Fez! Não adianta negar. Não tem idiota aqui, não. Fez! Então nós estamos aí, né? Já falei. Desvios bilionários, defesa da ciência sem ciência nenhuma, que a verdade é essa. Né? Lockdown não resolve porcaria nenhuma. Gente, se lockdown resolvesse, a Argentina estava feita. A Argentina fez um lockdown gigantesco. Vai olhar os números da Argentina, péssimos. Não existe. Me comprove alguém. Vem alguém aqui me provar. Gente, a gente pede prova. A gente está pedindo prova, só isso. E aí o cara vem falar, né, você é negacionista. Beleza, se eu sou negacionista, então me mostra a prova que eu tô te pedindo. Não mostram. Porque não tem argumento. Não mostra a prova porque não tem. Ah, vamos reduzir as viagens de ônibus, tá, gente? Agora, ao invés de ter ônibus o dia inteiro, vai ter ônibus só em ao invés de ter 50 viagens de ônibus, cada uma vai fazer 25. Porra, mas quem é imbecil que pensa um negócio desse? Os ônibus vão andar mais cheio, gente. E até é engraçado, você olha lá, você olha ponto de ônibus, né? Aí no ponto de ônibus está lá, tudo demarcado para as pessoas ficarem, né, manter o distanciamento social, né, no ponto de ônibus. Eles têm que manter o distanciamento antes de entrar no ônibus, naquela lata de sardinha, que está cada vez mais cheia porque diminuíram as viagens. Gente, olha, tudo o que tem sido feito com base em politicagem barata, mas nada. Nós temos governadores e prefeitos atacando o governo federal e ponto. Acabou. Se você acha, isso aí nós já falamos várias vezes, isso não é pela saúde. Que pela saúde? Isso é pelo poder, é pelo dinheiro. Nós estamos há um ano nessa situação, onde nós éramos criticados há um ano atrás, quando nos manifestávamos contrários ao fechamento de tudo, aí vinha gente, né? Ah, mas vocês estão reclamando à toa. São só 15 dias só para achatar a curva. Meu filho, a única coisa que achatou foi a economia, foram os empregos. E olha que o governo ainda fez um auxílio emergencial, maior programa de repasse, né, de transferência de renda do mundo, em tempo recorde. E ainda salvou a pátria. Né? Achatou? Não achatou nada, não achatou curva de nada. E isso aí vai durar até quando? Até quando vai ser isso? Nós estamos vivendo uma situação onde a ciência não existe, o que existe é politicagem, terrorismo e uma briga pelo poder e pelo controle do povo. Querem manter o povo no cabresto. A questão é, até quando o povo vai aceitar ser dominado da forma que está sendo? Nunca o povo foi tão cordeirinho como está sendo durante desde o início do ano passado, com essa porcaria desse coronavírus, onde nós não estamos vendo medidas preocupadas com a saúde, nós estamos vendo atos ditatoriais que visam única e exclusivamente o domínio, o controle do povo, e nunca visando a saúde, o bem-estar ou salvar vidas. Isso é conversa para boi dormir. Que Deus nos abençoe. É isso que eu penso. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal. Deixa o like no nosso vídeo. Curtam aí a nossa querida Rádio Shockwave. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.